Bom dia, queridos. Bom dia, queridos. Quero convidar você mais uma vez a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e peço que você ore para que Deus continue falando com você nessa manhã. Ore também por mim. Peça a graça de Deus e a sabedoria dele para que a palavra de Deus seja entendida por todos nós. Então, por favor, ore aí onde você está, silenciosamente, suplicando a Deus que Ele fale conosco nessa manhã, através da sua palavra. Se é necessário, coloque diante dele aquilo que pretende roubar a sua atenção nessa manhã. Já dizemos, já falamos aqui que essa é uma manhã agradável para estar diante do Senhor. Já falamos aqui que nós estamos prontos para nos prostrarmos diante dele, para adorá-lo. Então se coloque diante de Deus, abra seu coração. Peça para que o Espírito dele fale com todos nós. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela noite de descanso. Nós agradecemos a Ti por essa manhã linda. Nós agradecemos a Ti porque podemos vir até este lugar, Tua casa, para servir ao Senhor, para nos prostrarmos diante de Ti, para honrarmos e glorificarmos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que está aqui. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos reúne. Obrigado, ó Pai, porque nós temos a Tua palavra, podemos ouvi-la e anunciá-la com tranquilidade. Muito obrigado, Senhor, por todos os meios que o Senhor tem nos dado para crescermos na Tua graça e no Teu conhecimento. Nós somos gratos a Ti por isso. Senhor, quero suplicar que o Senhor nos ajude nessa manhã a entendermos a Tua palavra, que o Senhor nos ajude nos dando discernimento, que o Senhor também nos ajude, ó Pai, a fim de que consigamos colocar em prática aquilo que vamos ouvir por toda essa manhã e por todo esse dia. Por favor, Pai, nos cubra com Teu amor, com a Tua graça e com a Tua sabedoria. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando sobre o livro de Jonas e eu tenho chamado essa série de mensagens no livro de Mergulhando em Águas Profundas. Esse é o grande objetivo de estudarmos e de meditarmos na palavra de Deus. Nos aprofundarmos, mergulharmos em águas profundas. Não em águas desconhecidas, mas em águas profundas. Esse é o propósito de meditarmos no livro de Jonas. Um livro que não é apenas a história de um homem e de uma baleia, ou de um homem e um grande peixe. Geralmente, quando falamos sobre Jonas, as pessoas já supõem, eu sei tudo sobre isso, é a história de um homem que foi engolido por um peixe. Mas como eu disse na semana passada, o homem ter sido engolido por um peixe é apenas uma parte muito pequena desse livro. Tanto é que se você quiser ouvir falar sobre o homem sendo engolido por um grande peixe, você ainda vai ter que voltar no próximo domingo, porque não vai ser hoje que nós vamos falar sobre isso. No domingo passado à noite, eu terminei lembrando de uma frase do Tullian Talvidian, onde ele dizia assim, a raiz de todo problema humano é o nosso desejo de ser nosso próprio Deus e de fazer justiça da forma que acreditamos ser a mais correta. O livro de Jonas é um livro que ele vai falar sobre Deus e não sobre um grande peixe. O livro de Jonas é um livro que vai falar sobre como é o homem e não sobre como é um grande peixe. E ao falar sobre Deus e ao falar sobre o homem, nós descobrimos que no livro de Jonas, quando nós obedecemos a Deus, imediatamente nós estamos desobedecendo a nós mesmos. E nesse ato de desobedecer a nós mesmos, nós temos dificuldade em obedecer o próprio Deus. João Calvino, reformador do século XVI, ele descrevia Jonas como uma pessoa em estado de espírito perturbado. E por quê? Porque Jonas era o seu próprio Deus. E sendo Deus, ou tentando ser Deus, ele tinha muita dificuldade em obedecer o único e verdadeiro Deus. Nessa manhã, nós vamos olhar para Jonas, capítulo 1, de 4 a 16, onde nós vamos nos deparar com o Deus que envia a tempestade, o Deus que manda a tempestade. Então, abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 16. Não vamos ler o versículo 17 para que você volte no domingo que vem. Então, Jonas capítulo 1, de 4 a 16. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado dormia profundamente. Queridos, quando eu leio isso daqui, eu fico com sono. E Jonas dormia comigo. Profundamente. Você tem até que aprender a falar profundamente. Porque dá sono. E Jonas dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Até aqui. Queridos, a partir desse momento, a partir do versículo 4 do capítulo 1 do livro de Jonas, desculpe, na semana passada nós vimos que Jonas, ele pretendia fugir de Deus. E Deus está demonstrando para Jonas que é impossível essa fuga. Não tem como fugir. Não dá para fugir. A partir do verso 4, a partir desse versículo no capítulo 1, nós vamos descobrir que Deus, o verso ele diz, e Deus lançou, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Deus é o Deus que manda a tempestade. A partir daqui, nós vamos perceber por todo o livro que Deus é o Deus que manda na tempestade, Deus é o Deus que manda no mar, Deus é o Deus que manda no grande peixe, ele fala, vai lá peixe engole, vai lá peixe vomita, ele é o Deus que manda nos ninivitas, ele é o Deus que manda na planta, esse livro fala de planta, ele manda na natureza, Deus é o Deus que manda no verme, Deus é o Deus que manda no vento, Deus é o Deus que manda em tudo, porque ele é o Deus de toda a criação, e é exatamente isso que Jonas diz no verso 9, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Se Deus é o Deus que fez o mar e a terra, logo ele manda em todas as coisas. Ele manda em toda a criação, ele é perfeitamente capaz de mandar, de enviar uma enorme tempestade e criar uma sequência de eventos para demonstrar a Jonas, a mim e a você, que é impossível fugir de Deus. Então, queridos, atenção, olhem para mim. Nesse livro, Deus está dizendo que Ele manda em tudo. E Ele está dizendo que Ele não apenas manda, mas Ele cria eventos para que o homem saiba que é impossível fugir da presença de Deus. Nas Escrituras, nós temos outras cenas de grande tempestade. E uma das que eu gosto é aquela em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41, que Jesus convida os seus discípulos a atravessarem o lago da Galileia, e lá no meio tem uma grande tempestade, mas naquele barco está Jesus que simplesmente levanta, ele também estava dormindo, diferentemente de Jonas, ele levanta e ele diz para a tempestade, pode parar. Aquiete-se. Pare. Tem essa tempestade, aonde lá na tempestade de Marcos capítulo 4, nós temos a demonstração de que Deus, ao mesmo tempo que envia a tempestade em Jonas capítulo 1, em Marcos capítulo 4, ele é capaz de dizer para a tempestade, para. Deus é um Deus capaz de enviar a tempestade e ao mesmo tempo de cessar, de parar a tempestade. E eu quero chamar a sua atenção aqui, e quero criar com vocês que tempestade na nossa vida, ela é sinônimo, pode ser sinônimo de grandes crises e grandes dificuldades. E uma vez que é sinônimo e pode ser sinônimo, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que eu e você precisamos discernir com muita sabedoria diante de Deus quais são as possíveis razões da tempestade ou das tempestades que nós enfrentamos. Talvez início do ano, primeiros dias, 17º dia do ano, talvez você já esteja enfrentando algumas tempestades ou esteja visualizando que as tempestades estão se aproximando e você precisa discernir. Por que que eu vou enfrentar essa tempestade? Eu quero chamar sua atenção para o fato de que tempestades podem ser simples correções de rota. Tempestade não tem a ver com punição somente. Tempestade, às vezes, é para corrigir rota. No caso de Jonas, a grande tempestade vai corrigir a rota de Jonas. Jonas, meu filho, não é para você ir para Tarsis, é para você ir para Nínive. Não é para viajar 3 mil quilômetros, é para viajar 800. No caso de Jonas, a grande tempestade que se levanta é apenas para correção de rota. No livro de Tiago, no Novo Testamento, Tiago capítulo 1, 2 a 4, quando nós lemos esse texto, nós nos deparamos com o fato de que tempestades, às vezes, elas funcionam como teste para a nossa aprovação. Por que que nós enfrentamos tempestades? Para sermos aprovados, é o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Queridos, muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, para as tempestades, como elas se fossem apenas punitivas. E eu quero que você entenda comigo nessa manhã que olhar para as tempestades, para as dificuldades, para as crises, apenas como se fossem punitivas, é um jeito de olhar, mas é um jeito equivocado de olhar. Porque senão, quando nós olhamos para as crises como punitivas, a gente passa a fazer uma relação com Deus de, se eu fizer tudo certinho, Deus tem que me dar tudo de bom. O Evangelho não é assim, a graça não é assim. O livro de Jonas é um livro que fala exatamente sobre isso, sobre graça, sobre um Deus que é capaz de formar uma grande tempestade e, ao mesmo tempo, de acalmar essa grande tempestade. Esse é o livro que nos coloca diante de um Deus que cria uma tempestade e uma sequência de eventos para que nós o reconheçamos como Ele é. Curiosamente, divinamente, essa semana, eu tive tantas oportunidades de conversar com pessoas, de ouvir pessoas, de estar com pessoas, me preparando para esse momento de entender que tempestades, elas servem para corrigir a nossa rota, elas servem para nos aprovar. Jonas é um profeta, e um profeta, ele tem algum conhecimento teológico. E Jonas sabe que teologicamente ele não pode fugir da presença de Deus. Não tem como. Nos outros capítulos, nós vamos perceber que Jonas, ele tem um conhecimento dos Salmos, das Escrituras. E ao conhecer as Escrituras, Jonas sabe, não tem como fugir de Deus. Essa semana, ouvindo um colega, ele cita um comentarista, o Sinclair Ferguson, que diz que Jonas, ele estava pretendendo fugir da presença perceptível de Deus. E o que é isso? Isso é fugir do povo de Deus. É como se Jonas não quisesse mais ficar no meio do povo de Deus, porque ele teria que ir na sinagoga, ele teria que ouvir a palavra de Deus, ele teria que falar da palavra de Deus, ele teria que se deparar com os mandamentos de Deus, e ele não queria se deparar com os mandamentos de Deus. Então ele tenta fugir dessa presença perceptível de Deus, ele não quer nem ter vislumbres de Deus. É como se fosse assim, o crente quando quer fugir de Deus, ele deixa de vir na igreja, porque se ele continua vindo na igreja, ele continua ouvindo o pastor. Se ele continua vindo na igreja, tem sempre o irmãozinho que senta do lado dele e fala assim, e aí, como foi sua semana? Eu falo assim, de novo, ele perguntando a minha semana foi horrível, eu pequei todos os dias, eu desconsiderei Deus, eu não dei atenção para Deus. Então o crente foge da igreja, porque ele não quer estar onde Deus está, ouvindo aquilo que Deus quer dizer. Isso é fugir da presença perceptível de Deus. Queridos, entendam bem, obviamente, não significa que toda pessoa que não está na igreja hoje de manhã está fugindo de Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que o crente, quando ele quer viver no pecado, o primeiro lugar que ele abandona é a comunhão dos santos. É a vida na igreja local, porque aqui na igreja local, a vida na comunhão, a participação na ceia do Senhor, ouvir a oração dos irmãos, ouvir a palavra, ouvir os estudos, incomoda, é Deus falando, então ele foge, ele pega um barco, ele viaja 3 mil quilômetros, ele desce para o porão, ele dorme, e ele continua vivendo em pecado. É isso que Jonas está, de uma certa maneira, tentando fazer. Ele sabe que não pode sair da presença de Deus, mas ele dá um jeito de sair do meio do povo de Deus. Martinho Lutero, reformador do século XVI, ele dizia assim, Esse mundo é muito pequeno para tentarmos nos esconder de Deus. Ele vai nos achar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Na semana passada eu mostrei para vocês um mapa e eu queria que você visualizasse novamente. Essa é a primeira grande cena da história. Eu fiz os círculos ali para você entender. Léo dá mais 2 cliques aí, ou 3. Então, 800 quilômetros mais ou menos ali para Nínive e 3 mil quilômetros para Tarsis. E, curiosamente, essa semana, o pastor Eduardo, conectado com o livro de Jonas, ele me enviou uma frase maravilhosa do pastor Billy Graham, que diz: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Queridos, e isso é muito sério. Isso é muito sério. O mesmo Sinclair Ferguson, ele fazendo uma observação a respeito dessa fuga de Jonas, em Jonas capítulo 1, ele diz que Deus é o Deus que não impede a fuga. E, queridos, cremos que Deus poderia impedir a fuga? Sim ou não? Sim, pronto. Deus é capaz, suficientemente capaz, de impedir a fuga, de tornar Jonas uma estátua de sal. Ele já tinha feito isso. Impediria a fuga. Ele era simplesmente capaz de teletransportar Jonas para Nínive. Mas Deus não faz isso. E eu fico pensando, fiquei imaginando essa semana, que quando lá no versículo 1, 2 e 3, Jonas ouve claramente a palavra de Deus: sai, levanta, vai proclamar contra a grande cidade de Nínive. Jonas, ele sai correndo, chega lá na rodoviária Tietê da Galileia e tem exatamente um ônibus para Jope, saindo para Jope, naquele exato momento. O ônibus está lá e ele tem dinheiro para comprar passagem e ele ainda compra uma passagem no ônibus leito. E ele ainda tinha a opção de chamar o Uber. Ele tinha tudo isso à disposição dele. E mais, ele chega em Jope, e em Jope um barco está no porto. Por que que o barco não saiu minutos antes? Segundos antes? O barco está no porto. E Jonas tem dinheiro para pagar a passagem. Por que que Deus não fez com que a passagem fosse um pouquinho mais cara? Ou por que que Deus não fez que as vagas no navio já estivessem cheias? Deus não impede a fuga. As portas estão abertas, queridos. Ele conseguiu ir da Galileia para Jope, de Jope pegar o navio. As portas estavam abertas. E, queridos, com muito temor, eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã para duas coisas. Número 1. Portas abertas. Atenção, olhem para mim. Portas abertas não significam que Deus está dando para você uma oportunidade. Entendem isso? Portas abertas não significa que Deus está dando para você uma boa oportunidade, ou uma oportunidade que vai glorificá-lo. Cuidado com portas abertas. Todos os dias nós temos portas abertas. Tem aquele homem galante no trabalho que quer galantear você, mas ele é um não crente ou ele é casado. É uma porta aberta, você vai entrar por ela? Não. Todos os dias tem uma porta aberta de uma mulher se insinuando para você, homem. A porta está aberta, você vai entrar por ela? Todos os dias tem uma porta aberta para que você engane o seu pai e a sua mãe. Você vai entrar por ela? Todos os dias tem uma porta aberta para que você faça uma negociação aonde quem vai lucrar não é a sua empresa, não é o seu patrão, mas é você. Todos os dias tem uma porta aberta. Porta aberta não significa que Deus está aprovando aquilo que você quer fazer. Percebem as portas abertas aqui em Jonas? Tem como ele ir da Galiléia para Jope, tem como ele ir de Jope para Tarsis, ele tem dinheiro para pagar, está tudo aberto. Queridos, esse é o primeiro aviso. Nós não podemos determinar a vontade de Deus por conta de portas abertas. Cuidado com portas abertas. Portas abertas não podem ser o único critério para a gente dizer, é a vontade de Deus. Não podemos. Mas tem um segundo aviso aqui que eu quero chamar a sua atenção. Tem gente que diz assim, pastor, eu senti uma paz no coração. Cuidado com paz no coração. Porque se tinha alguém com paz no coração nesse dia era Jonas. Ele estava tão em paz que ele dormiu o sono profundo, o sono dos justos. Ele dormiu, que era uma beleza. Como eu disse para vocês, lendo, eu fico com sono. E ele dormia profundamente. Dormia, que era uma beleza. Cuidado com paz no coração. Quem não está em paz não dorme, né? Fica conectado, fica, não, mas é isso, é aquilo, aquele negócio. Jonas, ele dorme, que é uma beleza, gente. Cuidado com paz no coração, queridos. Paz no coração não pode ser o único critério para a gente dizer, então tomei a decisão. Jonas, ele está desobedecendo abertamente a Deus. E ao mesmo tempo, se ele fosse utilizar como critério a porta aberta e paz no coração, ele poderia dizer, Deus está sinalizando que eu devo ir para Tarsis. Ele tem os dois elementos aqui. A porta aberta e a paz, de tanto que ele dorme. Cuidado com isso. Jonas está em paz, que é capaz de dormir profundamente. Cuidado com isso, queridos. Eu quero chamar sua atenção para esse, e repetir um pouco daquilo que eu disse na semana passada. Fugir de Deus sempre nos leva para baixo. Então tem um esquema aí no próximo slide. E o texto, a maneira como ele é composto. Jonas, ele sai da Galiléia, vai para Jope. De Jope, ele vai para o porão do navio. Está indo cada vez mais para baixo. E o próximo passo é ele ir para as profundezas. O texto bíblico, ele está montado e a linguagem dele vai dizendo que ele só vai para baixo, ele sai da Galiléia e desce para Jope, ele sai de Jope e vai para o porão, e ele sai do porão, e lá na semana que vem a gente vai ver que ele vai para as profundezas. E uma vez que isso acontece, nós devemos lembrar que toda vez que nós tentamos fugir de Deus, toda vez que nós tentamos fugir de Deus, nós nos colocamos em situações difíceis. Toda vez que nós tentamos fugir de Deus, nós nos metemos em encrencas enormes. Toda vez que nós tentamos escapar de Deus, toda vez que nós insistimos em fugir de Deus, nós colecionamos uma série de fracassos em nossas vidas. Nós nos aprofundamos em abismos. E fazemos com que as pessoas que estão ao nosso redor, elas sofram. E nós precisamos entender isso. Que nem sempre o nosso pecado vai afetar apenas aquela pessoa contra quem pecamos. Muitas vezes o nosso pecado acaba afetando um grupo maior de pessoas. No caso de Jonas, o pecado de Jonas está afetando a vida dos marinheiros. Eles estão a ponto de morrer. Curiosamente, Jonas está num sono profundo. Tem uma outra tempestade nas Escrituras, que é a tempestade mencionada em Atos capítulo 27. Atos 27, do versículo 13 a 44, nós temos o apóstolo Paulo enfrentando uma tempestade. E depois lá na sua casa você vai ler esse texto. Mas quando eu leio esse texto e comparo a atitude de Jonas com a atitude de Paulo, a gente entende melhor essa situação de queda, de descer cada vez para baixo, de mergulharmos em caminhos tortuosos quando fugimos de Deus. Lá em Atos capítulo 27, no versículo 37, o texto diz que tinham naquele navio onde Paulo estava 276 pessoas. E Paulo, ele não dorme em nenhum momento. Paulo lidera por todo momento. Todo momento ele está à frente. Não, não vamos fazer isso. Não, não vamos fazer aquilo. Dê de comer agora. Não deixem isso fugir. Paulo está liderando em todo momento. Mas quando a gente olha para Jonas, aqui no capítulo 1, Jonas é um homem apático, é um homem depressivo, pela profundidade do sono dele. Ele é um homem insensível, ele é um homem escondido. Eu estou aqui, mas ó, finjam que eu não estou. É isso que o pecado faz com a gente. Quando nós pecamos, nós nos tornamos apáticos, mergulhamos em uma depressão pecaminosa profunda, nos tornamos insensíveis e, via de regra, nos escondemos. Foi o que eu disse aqui no início. Tentamos fugir da presença perceptível de Deus. Saímos da igreja, vamos nos esconder em algum lugar. Mas quando nós estamos com Deus, e aí nós temos a figura de Paulo, Paulo é um homem confiante, a tempestade também é enorme, mas Paulo é confiante. Paulo está acordado, Paulo é sensível à necessidade do capitão, à necessidade das pessoas, à situação dos marinheiros, à situação dos presos. E ao mesmo tempo, Paulo é um homem acessível, ele está pronto para ajudar, mesmo sendo um prisioneiro. Queridos, todas as vezes que nós tentamos fugir de Deus, todas as vezes que nós insistimos em fugir de Deus, nós colecionamos uma série de fracassos em nossa vida. E aí tem um esquema no próximo slide que eu queria chamar a sua atenção para isso. Fugir de Deus nos impede de respirar. Fugir de Deus nos impede de viver a vida que Deus quer que nós vivamos. E aí então, se nós criarmos dois tipos de pessoas, aquelas que estão caminhando para o inferno, aquelas que estão fugindo de Deus, e aquelas que querem andar com Deus, estão caminhando para o céu, a gente descobre uma série de coisas. Primeiro, pessoas que fogem de Deus são vazias, ocas. Não tem nada dentro. Pessoas que fogem de Deus, elas são fracas. Não aguentam tempestade. Se tem tempestade, eu tenho que ir embora. Eu tenho que procurar um lugar que tenha sol. Pessoas que fogem de Deus são pessoas iludidas. Deus não pode mandar tempestade. Tempestade não é coisa de Deus. Tempestades servem para corrigir rota. E algumas vezes, para nos aprovar. Pessoas que tentam fugir de Deus, elas estão perdidas, porque entendem ser os seus próprios deuses. Mas as pessoas que caminham com Deus são reais, é gente de verdade. Pessoas que caminham com Deus, que não fogem de Deus, elas são intensas. Na tempestade, encontram o seu Deus, vivem com Deus, experimentam de Deus. Pessoas que caminham com Deus, elas são sólidas. Não desanimam nas tempestades, não correm das tempestades. Pessoas que andam com Deus, que caminham com Deus, são humanas. São humanas. Deus nos criou para sermos humanos e não para sermos deuses. E toda vez que eu quero me tornar Deus, eu enfrento dificuldades. C.S. Lewis, ele diz assim, quanto mais humanos formos, mais nos tornamos naquilo que Deus quer que nos tornemos. E melhor será para os que se acham ao nosso redor. Se você tem síndrome de Deus, né, quer ser Deus, as pessoas que estão ao seu redor sofrem muito, queridos. Seu cônjuge sofre. Seus filhos sofrem. Seus pais sofrem. Seus irmãos sofrem. Seus amigos sofrem. Por isso, quanto mais humanos nós formos, menos as pessoas que estão ao nosso redor vão sofrer. quanto menos humanos somos, pior será para os que estão ao nosso redor. Nós olhamos para o texto bíblico e percebemos que a composição do texto nos coloca numa situação onde os marinheiros se tornam o contraste de Jonas. É como se fosse marinheiros versus profeta. Os marinheiros estão orando, estão clamando, eles estão suplicando, mas Jonas está dormindo. Jonas, ele dorme tanto que o mestre tem que ir lá e falar assim: ei, amigo, acorda, a gente vai morrer, as coisas estão difíceis. Se nós pudéssemos ver o texto na língua em que ele foi escrito, no verso 6, quando o chefe, o mestre do barco, ele diz assim para Jonas: levanta-te, invoca. São as mesmas palavras que Deus disse no verso 2. Dispõe-te e vai clamar. São as mesmas palavras. Isso funciona no texto como se fosse o eco de Deus falando: Jonas, dispõe-te e vai proclamar contra Nínive. Ele não vai. Agora ele está no porão dormindo, e aí então chega o mestre e diz: Jonas, dispõe-te e clama a Deus. Pede socorro ao seu Deus. Os marinheiros estão fazendo isso para deuses falsos. Algumas vezes nós achamos estranho o que diz o versículo 7. Aqueles homens, eles jogam sortes de alguma maneira, e a sorte cai sobre Jonas. E isso me fez lembrar daquilo que diz lá em Provérbios 16, 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Aquilo ali era um ato de pagãos. Os marinheiros estavam jogando, mas Deus pega aquela situação e é Jonas. É Jonas. É por causa de Jonas. Queridos, nós olhamos para o texto e nós encontramos aqui os marinheiros sensíveis, prudentes. O que era para Jonas ser, os marinheiros estão sendo. No verso 9, tem uma série de perguntas aí no versículo 8. Quem é você? De onde você vem? Qual é a tua terra? Aí Jonas, ele responde no verso 9: eu sou hebreu, eu sou bom mesmo, sou melhor do que vocês. Eu temo o Senhor. Ah, você teme o Senhor? Sério? Você teme ao Senhor? Como assim você teme se ele mandou você ir para Nínive e você está indo para Tarsis? Que temor é esse? Você teme o Senhor? É, eu sou bom porque eu sou hebreu. Eu temo o Senhor, mas sou incoerente para chuchu. Jonas é um profeta com muito conhecimento teórico, mas um grande incoerente. Quando ele diz quem ele é e de onde ele está vindo, os marinheiros falam assim: perdão, irmãos, os marinheiros dizem: você enlouqueceu. Se você teme o Deus que criou os céus e a terra, você acabou de dizer isso para nós, você está fugindo de Deus? O texto então diz lá no verso 10, os homens ficaram possuídos de grande temor. É impossível que um homem que tema Deus... É impossível mesmo? Não é, sabe por quê? Porque eu e você somos assim. Não é impossível, não. Nós conhecemos a Deus, um monte de coisas sobre Deus, vivemos no meio do povo de Deus, e com uma certa frequência, nós abandonamos o próprio Deus. A gente fala mal dos outros, a gente mente, engana, manipula. Sabe qual é a diferença de Jonas para mim e para você? O momento em que nós vivemos. Jonas viveu em 800 antes de Cristo. Eu e você no século 21. Essa é a única diferença. Queridos, esse livro tem que nos levar para um mergulho em águas muito profundas. Nós somos o Jonas do século 21. E ao ouvir a história de Jonas, eu e você deveríamos dizer: Senhor, me livra de mim mesmo. Tem tantas outras coisas aqui no texto. Imagine só que Deus fala para Jonas: Jonas, vai lá e prega lá na cidade de Nínive. E nos próximos domingos a gente vai entender por que que ele não foi. Num determinado momento dessa tempestade, Jonas diz para os marinheiros: me joguem no mar. E os marinheiros dizem: não, a gente não pode. Nós estamos diante de uma vida. Não esquenta com vida não, porque tem milhões de pessoas, tem alguns milhões de pessoas, tem alguns mil lá em Nínive que eu não estou dando a menor importância para eles. Então, se é a questão de vida, me joga logo no mar, porque se tem alguém que não se preocupa com vida, sou eu. Olha que homem incoerente. Aqueles marinheiros, o texto lá no verso 16 diz que eles temeram ao Senhor. Isso não significa que eles se converteram, mas significa que aqueles marinheiros, eles não poderiam dizer que eles não conheciam mais a Deus. Queridos, quero terminar nessa manhã pensando aqui em algumas lições sobre tempestade, lições bem básicas. A lição número 1 é: não dá para fugir de Deus. Não tem jeito. Não dá. Não tem como. Tem um outro estudioso do Antigo Testamento, Palmer Robertson, que ele diz assim: tentar fugir de Deus é como fugir do ar. Você já tentou fugir do ar? A Zoe está aprendendo isso agora. Filha, foge do ar para você mergulhar. Aí ela... Não tem como. Você tenta fugir um pouquinho, mas de novo você quer encontrar ele de tudo quanto é jeito. Cadê o ar? Cadê o ar? Tentar fugir de Deus é como tentar fugir do ar. E aí eu quero que vocês lembrem comigo de alguns textos. Primeiro, esse autor aí, o Francis Thompson, ele diz algo que é muito interessante para mim. É uma poesia chamada O Perdigueiro do Céu. E ele diz: fugi dele, no transcurso das noites e dos dias, fugi dele, durante a passagem dos anos, fugi dele pelos caminhos confusos de minha própria mente, e em meio às lágrimas me escondi dele, e sob riso contínuo. Fugi dele. Mas Deus sempre o encontrou. É impossível fugir de Deus. Lembram do que diz lá o Salmo? O Salmo 135, 139, texto que nós conhecemos bem, texto que nós recitamos com uma certa frequência. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Jonas conhecia esse texto também. Provérbios 15, 33. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente crentes e não crentes, bons e maus. Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É impossível fugir de Deus, não dá para fugir dele. Lição número 2. A misericórdia de Deus é enorme. A misericórdia de Deus é enorme. Deus, ele não poupa esforços para buscar aqueles que ele deseja. Exemplo maior, ele entregou o único filho dele por mim e por você. A gente estava em fuga e ele mandou Jesus. Jesus é a grande tempestade que corrige a nossa rota. Jesus é o grande vento que corrige a nossa rota pecaminosa de querer ir para o inferno. Se Jonas, ele não queria ir para Nínive, facilmente Deus poderia substituir. Então eu vou chamar outro profeta. Mas não, Deus vai incansavelmente. Providencia uma tempestade, uma sequência de eventos. Por favor, não se escandalizem, mas tem uma sequência de filmes que eu gosto muito, que é o Busca Implacável. Já viram esse filme? É a história de um pai que está fazendo implacavelmente o que ele pode para livrar a filha dele. E depois que eu virei pai, o Liam Neeson virou o meu fã. Entenderam o que eu disse? Eu virei fã dele, gente. Ele faz o que pode para ir atrás da filha. Ele se mete onde tem que se meter por causa da filha. Ele corre risco de morte por causa da filha. Ele entra nos lugares mais terríveis da Europa por causa da filha. Ele busca implacavelmente a sua filha. Mas quando a gente pensa em Deus, Deus ele não apenas busca, ele paga pelos seus. Ele pagou por mim e por você. Ele deu Jesus por mim e por você. A misericórdia de Deus é enorme. Terceira e última lição sobre tempestade. A tempestade, ela não é punição. Ela é intervenção. Jesus é a graciosa intervenção de Deus. Jonas, ele precisava de uma intervenção milagrosa para ser liberto dele mesmo. Nós vamos ver isso. Eu e você precisamos de Jesus, queridos, para que Deus seja o nosso único Deus. E nós só vamos conseguir isso se Jesus for tudo o que nós precisamos. A gente só vai entender o que é vida quando Jesus for a nossa verdadeira vida. Enquanto Jesus não for a nossa vida, a gente vai ficar tentando escapar, a gente vai tentar fugir, a gente vai tentar se satisfazer em algumas outras coisas, seja no paganismo, eu vou viver do jeito que eu quero, ou seja na religiosidade, eu vou cumprir as regrinhas. Não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de Deus ser em Cristo Jesus tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos. Deus, ele é essa intervenção, ele dá a Jesus para realizar essa intervenção que nós precisamos. Jesus é a maravilhosa intervenção de Deus para mim e para você. Queridos, crentes e possíveis não crentes que estejam aqui. Todo pecado é horrível, todo. Mas Deus redime e restaura todo e qualquer pecador. Cremos nisso? Só os acordados conseguiram entender. Todo pecado é horrível. Mas Deus é capaz de redimir e restaurar todo pecador. Cremos nisso? Então, se você é um crente, crê em Jesus Cristo, mas está em fuga, está entrando em portas abertas durante a semana, portas que não foram abertas por Deus, nessa manhã você tem a oportunidade de se colocar diante de Deus e dizendo, Senhor, me leva para perto de Ti. Não se enganem, queridos. O profeta entrou por uma porta aberta que Deus não tinha aberto. Eu e você podemos fazer a mesma coisa. E eu quero que você pense sobre isso. Você tem entrado por portas que não foram abertas por Deus. Você está fugindo dele. você está se escondendo dele. Talvez você esteja insistindo em cometer alguns pecados, mas não tem tempestade na sua vida, está tudo bem. Aliás, está um dia ensolarado, mesmo com você pecando. A tempestade vai chegar. E não vai chegar para te punir. Ela vai chegar para que a sua rota seja corrigida. Ufa, que bom. Queridos, não brinquem com tempestade. Para você que talvez ainda não tenha entregue a sua vida a Cristo, talvez você já tenha descoberto que a sua vida é meio sem sentido. Você faz um monte de coisas e continua vazio, continua apático, e continua tendo necessidades de fazer, de ter, sabe por quê? Porque te falta Jesus Cristo. E o que você precisa nessa manhã é dizer ao Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero convidar você a pensar sobre essas coisas. Em que ponto você está? É um crente em fuga? Tem entrado por portas que não foram abertas por Deus? Que tal nessa manhã dizer ao Senhor, Senhor, eu realmente tenho entrado por portas que claramente não foi o Senhor que abriu. Você é um crente que precisa voltar para perto de Deus, então volte. Assuma nessa manhã, Senhor, eu quero voltar, mas não tenho força para voltar. Senhor, me ajude. Não tem como fugir de Deus. Você está aqui, ainda não entregou sua vida a Cristo? Não confessou seus pecados? Nessa manhã você pode dizer ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Me alcance com Jesus Cristo. Enche o meu coração, transforme a minha vida. A palavra de Deus, ela é acessível para mim e para você, para o crente e para o não crente. Mas o nosso coração precisa estar aberto. Se nessa manhã, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, está tocando em você, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por mim, por você, para que a gente entenda da misericórdia, da graça, do amor de Deus. Andemos próximo a Ele, não em fuga, mas ao lado, perto dEle. Alguém nessa manhã, crente ou não crente, se a palavra de Deus está tocando em você, abra seu coração para o Senhor. Diga a Ele aquilo que você precisa, do que você necessita. Amém por vocês, queridos. Continue em pé. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Amém. Nessa manhã, Deus está aqui dizendo para mim e para você, filho, eu te amo, mas eu quero você ao meu lado. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, diante de ti estamos nós. Jonas em fuga. Mas nessa manhã, ó Deus, desejosos de andar com o Senhor. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe por onde temos andado, quais portas, por quais portas temos entrado. Senhor, nos traga de volta para perto de ti. Se temos nos comportado, ó Deus, como Deus, que o Senhor nos quebre, para que confessemos a ti como o único e verdadeiro Deus, Senhor de tudo e de todos. Senhor, se há no nosso meio pessoas que ainda não confessaram o teu Filho Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, por favor, Senhor, dê a essas a oportunidade de confessarem a ti. Muito obrigado por essa manhã, Senhor, e muito obrigado pelos teus filhos. Obrigado por todos nós. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos.